trabalho escravo ainda existe? As reformas trazem algum benefício para o trabalhador e para o país? Os acidentes que matam e mutilam centenas de trabalhadores todos os anos são mesmo acidentes? O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, quer trazer para o debate estes e outros temas atuais e relevantes a respeito do mundo do trabalho. Sou Carlos Silva e quero convidar você para ouvir o podcast do SINAIT.
Olá, eu sou Ana Palmira.
Olá, eu sou o Vânios.
Nós somos Auditores Fiscais do Trabalho e este é o podcast do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast ou ainda no site sinait.org.br.
O nosso objetivo aqui é aprofundar assuntos que digam respeito ao mundo do trabalho e impactem diretamente na vida dos trabalhadores, normalmente tratados de forma superficial e parcial pela mídia tradicional, sempre com um enfoque crítico e esclarecedor.
Para nos ajudar a entender a real dimensão dos problemas e apontar caminhos e alternativas para a sua superação, buscamos a participação de convidados que sejam craques nos temas escolhidos.
Neste episódio, vamos tratar de um tema muito importante que afeta diretamente toda a população do país, algo que tem servido de justificativa para praticamente todas as últimas medidas do governo. Nosso país tem despesas demais? Tem arrecadação insuficiente? É necessário mesmo cortar as verbas de saúde, da educação, das obras de infraestrutura, da ciência e da tecnologia para equilibrar o orçamento público?
Para falar sobre esse e outros assuntos, está conosco hoje Dão Real Pereira dos Santos. Dão é auditor fiscal da Receita Federal, diretor do Instituto Justiça Fiscal e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. É palestrante, conferencista e colunista de periódicos, como Brasil de Fato e outros. E também nos acompanha como convidado especial deste episódio o nosso colega Bob Machado.
Dão, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, gostaríamos de dividir contigo uma inquietação que nos motivou a gravar este episódio. Nos parece que o tema do sistema fiscal e tributário do país é muito pouco apropriado pela população em geral, e mesmo pelos movimentos sociais, sindicatos. Quando surgem os debates sobre reforma tributária, por exemplo, os especialistas são sempre representantes do capital, dos setores econômicos e quase nunca daqueles que mais pagam impostos, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Tu concordas com a nossa percepção?
Oi, Ana. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui falando em nome do Instituto Justiça Fiscal e dos Auditores pela Democracia. Um prazer muito grande estar aqui com a Ana, com o Vânios, com o Bob. E eu vou falar rapidamente sobre... Essa pergunta é muito interessante, Ana, porque a gente, na verdade, nós trabalhamos em cima de uma... de premissas que podem ser falsas. Então a gente, na verdade, está em parte o discurso e a narrativa sobre reforma tributária, sobre carga tributária, sobre ajuste fiscal. Afinal de contas, o Brasil está quebrado, né? Gasta mais do que arrecada. Isso é verdade? Será que isso é verdade? Ou é apenas um pano de fundo para se construir um outro Estado? Eu diria que a sociedade precisa, de alguma forma, se apropriar do assunto sistema tributário e, principalmente, do assunto sistema fiscal, ou seja, a sociedade, de alguma forma, precisa se apropriar. Enquanto a sociedade assiste passivamente o que vai acontecendo, o que vai acontecendo vai colocando sempre o maior peso da sustentação do Estado sobre os mais pobres. Ou seja, a gente vê os atores que discutem hoje reforma tributária. Quem são? De vez em quando aparece um bilionário discutindo reforma tributária. E a gente sabe que o bilionário, a existência do bilionário, a simples existência do bilionário, é a causa da pobreza. Ou seja, a gente sabe que a pobreza é um sintoma que decorre da enorme concentração de renda. Então ele é o problema. O bilionário e a concentração de renda e riqueza é o problema. Como é que a gente atribui a ele a solução dos problemas da desigualdade se ele é a causa? Então a gente precisa rever esses conceitos para poder discutir em outras bases. Eu diria o seguinte, hoje a gente tem um sistema tributário no Brasil em que mais de 60% do que a gente arrecada sai do consumo. Uhum. Só 20% sai da renda e só 3 ou 4% sai do patrimônio. O que, que significa isso no campo concreto, na vida prática? Significa que as classes mais pobres são aquelas que pagam a maior fatia dos impostos, porque são elas que são mais afetadas pela tributação sobre consumo. E as classes mais ricas são aquelas mais beneficiadas pelo sistema. Se o sistema é assim, é porque essas classes mais ricas são elas que ditam o sistema.
Construíram o sistema dessa maneira.
Exatamente. E quando a gente quer reformar o sistema, a gente chama eles de novo.
Não, e agora, Dão, o que a gente ouve é isso, né? Que está em rediscussão essa história da reforma tributária, uma nova reforma tributária. Uhum. E o argumento é que a gente tem uma carga tributária muito alta. É. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo.
Sim,
né?
Sim.
E que por isso que o Brasil não vai. Então a gente tem que mexer nessa carga tributária para poder ter o desenvolvimento. Assim como foi dito que precisava mexer na legislação trabalhista.
Isso.
Assim como foi dito que precisava mexer na legislação previdenciária. Agora a bola da vez é a reforma tributária.
Exatamente.
Com esse argumento. Nós temos que diminuir a carga tributária.
É.
Então, assim, isso é correto dizer que a carga tributária do Brasil ela é realmente uma das maiores do mundo?
Só fazendo um parênteses aqui no que o Vannes colocou, é para o nosso ouvinte entender, né? Quanto paga de carga tributária sobre sua renda, né, o bilionário, por exemplo, ou os ricos, e quanto paga o pobre? Então, isso seria interessante, porque o que nós conhecemos é que o rico quase não paga impostos no país e o pobre arca com toda quase sua renda na carga tributária.
Eu acho importante aqui a gente separar duas coisas. A primeira questão é, a carga tributária é alta? Em primeiro lugar é isto, né?
Sim.
Será que pagamos demais de impostos no Brasil? Pagamos de menos? O que a gente tem é que há um discurso padrão e que sempre coloca que a carga tributária é muito alta. E esse discurso hoje ele é absorvido pelo próprio governo. O ministro da Economia tem dito que o Brasil deveria reduzir carga tributária. Então, é o próprio governo que começa a propagar um discurso de que a carga tributária é muito alta. Esse discurso de que a carga tributária é muito alta, ele esconde algumas coisas. A primeira questão é que ele surge há uns 15 anos atrás nas campanhas do Dia da Liberdade de Impostos.
Uhum.
Aí vem o impostômetro na Avenida Paulista, né? E ficam tentando convencer as pessoas que nós já estamos pagando demais e que ninguém mais aguenta pagar tributos. Pagar impostos. Esse é um discurso. Ninguém discute o que os impostos pagam. Ninguém discute isso. Uma coisa é o que nós pagamos de impostos. Outra é, mas o que os impostos pagam?
Para que serve?
Para que serve? Ninguém discute isso. Ao mesmo tempo, a gente pode imaginar o seguinte, indo bem na base da informação, o que o imposto paga, afinal? Ele paga bens públicos.
Certo.
Para que servem bens públicos? Servem para garantir direitos. Portanto, os bens públicos servem para garantir direitos. O que significa dizer, quanto mais direitos eu quero ter, mais bens públicos eu preciso ter. Quanto mais bens públicos eu preciso ter, mais tributos eu preciso arrecadar. A sociedade, quando inventa que ela é sujeita de direitos, que ela tem muitos direitos, ela também inventa que ela tem muitos deveres. O tributo é uma consequência do tamanho do Estado que eu quero construir.
Certo.
É só isso. Ou seja, se eu quero mais saúde, mais educação, mais segurança, mais infraestrutura, isso combina com mais impostos.
Certo.
E não o contrário. Se cria um discurso falacioso de que eu preciso reduzir tributos para ter mais saúde, mais educação, mais segurança. Isso é enganoso,
claro.
É enganoso tributo, porque as pessoas começam a associar coisas que não têm lógica uma com a outra. Não tem lógica. Então, as pessoas começam a pedir mais direitos e menos tributos. Mas isso é uma construção, isso foi construído ao longo do tempo, desvinculando uma coisa da outra, tributo de bens públicos, tributos de direitos. O problema é que a gente tem que identificar quem é que está por trás desta
Dessa construção.
Em primeiro lugar, se a gente fosse... Eu costumo colocar sempre de dois lados, ou seja, a sociedade é composta por dois grupos de bens. Bens públicos e bens privados. O bem público para garantir direitos e bens privados para garantir lucros. Não tem espaço vazio.
Claro.
Se eu diminuo bens públicos, os bens privados aumentam. Se eu aumento bens públicos, os bens privados diminuem. Então, o espaço de disputa é entre o setor de mercado e o setor público. Esse é o espaço. Quanto mais eu espremer o Estado num cantinho, menos saúde, menos educação, menos qualidade de serviço público, menos servidores públicos, de forma geral, né? Quanto mais eu espremo o Estado, mais o setor privado ganha espaços para lucros. Quanto mais eu aumento o Estado, menos eu privilegio o setor do setor privado, né? Então, a disputa está aí entre o público e o privado. Então, eu diria o seguinte: toda a construção que se fez e que vem se fazendo nos últimos 15 anos, no sentido de atacar somente os tributos, significa, em outra, indiretamente, atacar o Estado, reduzir direitos.
Certo.
Esta discussão e esse embate, ele é patrocinado por aqueles atores que defendem a ampliação do espaço para o setor privado e para o mercado.
Exatamente.
Até porque não se diz que o setor público é uma máquina pesada e ineficiente.
Isso.
E o setor privado, não. O setor privado é eficiente e resolve todos os problemas.
Exatamente.
Né? Então, bom, se o privado é tão melhor, por que se precisa tanto imposto? Se a gente paga para não ter retorno.
Mas
isso é outra coisa que
se
diz que
não. Mas nessa parcela dos impostos, Vânia, tu tem a questão das desonerações.
Isso.
Que são grandes setores econômicos que se utilizam de fatias importantes do orçamento público, que era para prestar esse serviço ao conjunto da população, que eventualmente deixam de arrecadar a sua fatia dos impostos e comprometem a prestação de serviço à população.
Perfeito.
Isso há um comprometimento efetivo, porque nós temos, eu falo isso porque eu não sou economista, então eu tenho escutado alguns economistas falar que a carga tributária, no final das contas, para o rico, realmente o rico milionário, né, aqueles grandes empresários, é na casa aí dos 6, 7%, enquanto para a população, para o povo, beira aí os 30%. Mesmo fazendo esta 35, 40%, mesmo fazendo essa análise de que é para os bens públicos, é para a manutenção da população, né, parece que há um discurso conduzido por grupos econômicos, né, que estão aí fazendo esse discurso já há muito tempo, essa narrativa, né, no sentido de convencer a população que é prejudicada que ele, enquanto grupo econômico, deve pagar ainda menos do que ele
já
paga.
Exatamente.
Eu só queria confirmar se os dados são esses mesmo, se a carga tributária é essa ou não.
Isso, a carga tributária no Brasil, ela tem ficado nos últimos anos em torno de 32% do PIB. 32, 33. Só para explicar melhor, o PIB é o nosso lucro, né? O lucro do Brasil.
Certo.
Tudo que nós produzimos enquanto sociedade. 6,8 trilhões de reais. Isso a gente produz no ano. Deste valor, 33%, aproximadamente 32,4%, o Estado absorve para transformar em políticas públicas. É isso. Isso é carga tributária. De cada R$1.000, R$320. Claro, desses... Todo mundo paga igual? Não, aí tá certo. Os ricos pagam bem menos. De cada R$1.000, os ricos vão pagar talvez 200 ou cento e poucos reais, né? E os pobres vão pagar de cada R$1.000 quase R$500, né? Então os pobres pagam quase a metade do que ganham e os ricos pagam 20%, 20%, 30% quando a gente soma todos os tributos. Mas imagine o seguinte... Algumas questões para vencer, né? A primeira, é alta a carga tributária? Não é a mais alta do mundo. O Brasil, em 1988, resolveu ser um estado de bem-estar. A Constituição diz isso. Nós resolvemos ser um estado de bem-estar. Finalmente, em 88, depois de toda uma história de muitas lutas, muitos movimentos, em 88 nós conseguimos, finalmente, o ambiente era propício, estava saindo da ditadura, conseguimos, finalmente, construir uma Constituição cujos fundamentos... nos levam a um estado de bem-estar social. Os alicerces da nossa Constituição são proteção social, educação e trabalho. Proteção social, né, com saúde, assistência e previdência, a educação e o trabalho. São os alicerces. Não é à toa que são esses os alicerces que estão sendo atacados atualmente.
Agora,
isso,
claro.
Com as reformas,
claro.
Né? As reformas hoje, elas batem nos alicerces do Estado, construído em 88. Então ela desmonta o Estado de 88. O Estado constituído em 88, ele chegou tardiamente no Brasil, porque ele foi copiado dos estados de bem-estar social europeus que começaram em 1948. Então nós saímos com 40 anos de atraso. Os estados de bem-estar europeus que nós copiamos têm cargas tributárias acima de 40%. O nosso Estado chegou em 32% e já se decretou...
Que não pode ter
que
mais.
Não pode ultrapassar. Como é que nós vamos alcançar as nossas referências históricas de estado de bem-estar, tipo Áustria, Bélgica, França, Alemanha, se eles avançaram em suas cargas tributárias e a gente não deixa a nossa carga crescer, né? Bom, esse é um aspecto. O segundo aspecto, e que muita gente diz, ah, não, mas se eu tivesse o mesmo bem-estar que tem na Europa,
eu pagaria mais.
Claro, a gente não pode esquecer nunca que nós estamos 40 anos atrás. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, a carga tributária pura e simplesmente um percentual do PIB não significa muita coisa. É um bom parâmetro de comparação, mas não significa muita coisa. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração aquele valor de tributos arrecadados atende quantas pessoas? No Brasil, 2 trilhões que a gente arrecada é para atender necessidades de 210 milhões de habitantes. Pega esse mesmo valor e coloca lá no Reino Unido para atender 60 milhões de pessoas.
Sim, tem que levar em conta o tamanho da população e o tamanho do PIB
também. Portanto, quando a gente compara a arrecadação per capita, a gente vê que o Brasil arrecada aproximadamente $2.800 por cidadão. Isso mede a capacidade do Estado. E é isso que vira saúde pública, educação pública.
Por ano, Dão.
Por ano.
$2.800 por ano por cidadão.
Por ano por cidadão. Quando a gente compara com o Reino Unido, tem a mesma carga do Brasil, 33% do PIB. O Reino Unido arrecada $13.000 por ano.
Sim.
Ou seja, dá quase 5 vezes mais. Porque eles têm uma população muito menor para dividir os recursos tributários.
Um espaço menor para fazer obra
menor,
de infraestrutura.
Exatamente.
Já está feito, inclusive.
Se eles tiverem 5%, 5 vezes mais educação, 5 vezes mais saúde, 5 vezes mais infraestrutura, 5 vezes mais investimento, eles vão estar igual ao Brasil. Eles vão estar igual ao Brasil pelo volume de arrecadação que a gente tem. Quando a gente pega um outro dado, que é um dado... inclusive o pessoal que defende a redução de tributos, eles dizem o seguinte: o Estado é ineficiente. Tu falaste, né, Vânio? Não, se o setor privado é muito mais eficiente, é melhor deixar o dinheiro na mão da pessoa e a pessoa compra no setor privado.
O Voucher, né? Da escola do Milton Friedman.
Não, e mesmo tirar impostos, quando nos dias da liberdade econômica que eles fazem ali, é abril, maio, né? Por
isso,
aí.
Isso.
Até agora nós só trabalhamos para o governo.
Isto.
Então é melhor nós não ter. A gasolina sem imposto custa R$2.
Exatamente.
Então,
olha como seria boa vida,
como seria boa vida sem imposto? Porque a gasolina é tudo mais barato. E esse dinheiro, ao invés de tu pagar tributo, fica contigo para tu investir onde tu acha viável.
O que eles sugerem, na verdade, é: tira o imposto e tira o Estado da vida das pessoas.
Exatamente.
É isso.
Quem proveria, nesse caso, vamos dar a segurança pública,
o setor privado,
as estradas,
o setor privado.
Educação,
cobrança,
saúde.
Isto.
Porque
essa é a lógica.
Aí que tá. Imagina que vai tirar o Estado, mas tu terá que pagar para a segurança pública, terá que pagar a estrada, terá que pagar a saúde.
Tudo.
Bem mais caro do que é hoje. Isso é importante para o ouvinte entender.
Claro.
Que a ausência do Estado representa, como tu disse, não existe espaço vazio. Algo preencherá. Pergunta é: a iniciativa privada será mais custosa, mais cara que o Estado ou não?
Quantos terão acesso a essa?
Porque nessa ideia da escola de Chicago, que a gente percebe está muito ativa hoje nas discussões no país, através do ministro da Economia, o Milton Friedman colocava justamente isso: substituir o Estado para aqueles que precisam, levar aí através do Estado, fornecer voucher, e ele vai buscar no mercado aquilo que ele acha mais adequado, concorrer com uma ideia, eu acredito que fantasiosa, concorrer com aquele que tem condições.
Exatamente.
Porque a expectativa é que o voucher que o Estado dará provavelmente não dará para ter acesso à escola boa, à saúde boa. Então, essa ideia de Estado que se propaga hoje, tu acha que ela é possível no Brasil? Porque a gente está falando de uma redução do Estado,
Isso.
É isso que está se discutindo. A redução do Estado com a redução dos serviços para a população que está aí ouvindo e está analisando o podcast. Tu acha que é possível? Porque a gente vê, de um lado, a propagação da redução dos impostos, mas, de outro lado, tu não vê o mesmo movimento no sentido da redução das desonerações.
Perfeito.
Para setores econômicos. Tu não vê, de outro lado, aí a questão do avanço do... de uma tributação maior sobre a renda, sobre o patrimônio, né? Existem exemplos no mundo de que a tributação sobre o patrimônio, por exemplo, em países desenvolvidos, como tu citou, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, é muito maior, mesmo sobre a lógica, né, do mérito, que a gente tem escutado muito nessa lógica meio que utilitarista, eles... de certa forma, consideram como uma distorção do capitalismo o acúmulo gigantesco de capital. Então, quando a pessoa, né, vem a falecer, há um retorno desse capital ao conjunto da sociedade. Né? Então, eu queria ver o que tu acha disso, dessa vamos dizer assim, dessa contradição entre um discurso que prega menos Estado para alguns e mais Estado para outros poucos.
Interessante essa tua colocação, porque a gente pode pensar: é possível o Brasil ter um Estado mínimo? É inconstitucional. Primeira questão é essa.
Sim.
É inconstitucional. O Brasil não é... Eu posso defender ou gostar do Estado mínimo. Eu posso gostar. Isso não, ninguém é proibido.
Sim, claro.
Eu posso gostar de monarquia. O fato é que o Brasil é um Estado presidencialista.
E eleger um príncipe de deputado.
Exato. O fato é que o Brasil é presidencialista e é Estado de bem-estar. Então não adianta eu querer o Estado mínimo. Nós somos um Estado de bem-estar. Primeira questão é essa. Agora, seria possível no Brasil ter um Estado mínimo? Essa é uma outra questão, do ponto de vista efetivo. Primeira questão que a gente coloca aqui é a seguinte. Vamos fazer um exercício prático aqui. 40% da população brasileira, dados do IBGE, vive com menos de R$ 400, R$ 370 por dia, por mês.
Por mês.
Uma família de 4 pessoas teria uma renda de R$ 1.500. Tá razoável. É isso aí que tá na média, mais ou menos, das rendas familiares. 4 pessoas, 2 crianças, 2 adultos, uma renda de R$ 1.500. Essa renda de R$ 1.500 é a renda média de 80 milhões de pessoas no Brasil. É 80 milhões. Olha o volume de população. É maior que a população da Inglaterra. Né? 80 milhões de pessoas vivem com uma renda de uma família, foi renda familiar de R$ 1.500. A carga tributária vai lá, o Estado vai lá e tira daquela família aproximadamente R$ 500. Um terço do que ele ganha. Talvez um pouco mais, porque a família mais pobre paga mais. Vamos imaginar que tire R$ 600. Tirou 600, sobrou R$ 900 para a família. Quando eu paro o discurso aqui, eu parei aqui, parece realmente que o Estado é muito pesado para as pessoas. Então façamos o seguinte, façamos o exercício ao contrário. Deixe os R$ 600 com essa família e tire o Estado da vida dela. Vamos ver o que significa. Com R$ 600, ela tem que contratar 2 vagas na escola particular. Um plano de saúde para 4 pessoas, porque o SUS está ali à disposição daquela família. E um plano de aposentadoria, porque na carga tributária está a garantia de se aposentar. 3 direitos de uso direto. Não estou falando aqui da
segurança,
pavimentação
pública,
das ruas, segurança, sistema carcerário, sistema pronto-socorro, tudo que a gente tem aí que a gente não costuma identificar como bens públicos, a gente não quer usar. Alguém quer usar sistema carcerário? Ninguém quer usar. Né? Mas são os impostos que pagam. Forças Armadas, política, tudo isso são os impostos que pagam. Só 3 continhas básicas de retorno direto do Estado para aquela família significam uma vaga na escola particular, na escola pública hoje no Brasil, a média dá em torno de R$ 310 por aluno por mês. Esse é o que a gente gasta, que a gente investe por aluno.
Sim.
Muito pouco se a gente comparar com a escola particular.
Claro.
Escola particular dá em torno de 1.200 na média nacional.
Que é o lucro dela, né?
Não, claro. Às vezes nem sem lucro. Se a gente for contabilizar o lucro, dá mais de 1.500 na escola particular, a média nacional. Eu estou considerando apenas o custo. O custo médio da escola particular no Brasil é em torno de 1.000 a 1.200. O custo médio. Na escola pública, 300. O custo, 310. Então, se ela for contabilizar 2 vagas na escola, esta família recebe R$ 620 do Estado.
Ela teria que fazer escolha entre escola ou saúde.
Escola ou saúde. Escola
ou
saúde.
Aposentadoria, uma coisa ou outra.
Exatamente,
né?
um plano de saúde. Vamos imaginar, qual é o custo médio per capita do SUS? Em torno de R$ 106 por pessoa usuária do SUS. 75% da população só tem SUS.
Se deixar de ter SUS...
Isso, tira o SUS e ela contrata um plano de saúde. Então quer dizer, quem defende retirar o Estado da vida das pessoas para que ela viva melhor.
Não tem noção.
Não está falando deste lugar.
Claro.
Dos 40% da população mais pobre.
Exatamente.
Está falando de outro lugar da sociedade, que é do 0,1% da sociedade. Então, neste lugar dos 40% mais pobres, que são 80 milhões de pessoas, se eu tirar o estado da vida delas, elas morrem. Elas não têm saúde, elas não se aposentam e elas não têm escola. Portanto, quem defende retirar o estado da vida das pessoas, defende a segregação, o apartheid social. Jogar um volume, um contingente
maior,
muito grande de pessoas para a marginalidade total.
Mas, Dão, há uma outra contradição aí, né? Porque imaginemos que haja, com esta redução do tamanho do Estado, a gente está falando uma redução do tamanho do número de impostos, da quantidade, do volume dos impostos, estes R$600 que hoje representam a carga tributária será menor. Então, o Estado não terá condição de fornecer os R$600, porque não haverá arrecadação para isso.
Sim.
Para aquela população. Então,
Perfeito. Provavelmente,
em vez dos 600, o Estado poderia, com a sua arrecadação através dos tributos, fornecer, sei lá, 500, 400, 300. Ainda pior.
Exatamente. Na verdade, se eu tiro tributos da arrecadação, o que eu deixo de oferecer à sociedade? Essa é a pergunta.
É.
O que eu deixo? Eu vou deixar de oferecer o quê? Vou deixar de oferecer justiça, segurança, saúde, educação. Eu vou ter que deixar de oferecer alguma coisa para a sociedade se eu reduzo a carga tributária, né? Eu reduzo a carga tributária, eu deixo de oferecer alguma coisa à sociedade. O que eu deixar de oferecer, o mercado atende. Só que quando o mercado atende, ele vai atender de forma seletiva.
Quem que
claro.
Isso. Grande parte, aqueles 40%
não,
da população,
vão
terão condições.
Não vai ter acesso.
Isso.
Uhum. O que vai ser
oferecido no mercado.
Claro.
Então, na verdade, é um projeto de segregação. O projeto de redução do Estado é um projeto de segregação social. Eu acho, por exemplo, que a primeira premissa que a gente tem que enfrentar assim, com muita coragem é: o Brasil não tem ainda a carga tributária suficiente para o Estado que quer ser. Primeiro ponto é esse. O Brasil ainda não tem a carga tributária suficiente. Quer dizer que a gente defende o aumento da carga tributária? Eu particularmente defendo aumento de carga tributária. Eu acho que se a gente resolveu seguir como referência os países sociais-democratas da Europa, e eles já chegaram a cargas tributárias de 40%, nós deveríamos ter no mínimo 40%. Isso é possível ter uma carga de 40%? Perfeitamente possível. Por que que é possível? Porque a nossa carga tributária potencial já é mais de 40%. Ela já é mais. E ela é reduzida para 32%, porque a gente concede essas renúncias fiscais.
E pela média, né? Porque está considerando provavelmente aí o pobre que paga 40% e poucos.
Não, eu acho que isso é importante a gente
paga
esclarecer.
Muito pouco, né?
A gente diz que o pobre e o trabalhador paga mais imposto do que o rico. Por que que ele paga mais imposto que o rico?
Porque a maior parte da carga tributária vem do consumo.
Sim.
São tributos
Exato.
Indiretos.
É.
Então é o seguinte, quando é o tributo indireto, o que que significa? A pessoa que gasta todo o seu dinheiro no consumo, ela vai pagar da sua renda. Vamos imaginar o seguinte, 60% de tudo que a gente arrecada sai do consumo. Se ela ganha R$1.000 e ela pega os R$1.000 e coloca tudo no consumo, então a renda dela vai ser onerada por um tributo muito representativo na arrecadação total. Se ela ganha R$20.000 e ela coloca só R$1.000 no consumo e guarda R$19.000, esses R$19.000 estariam sujeitos a tributo sobre renda e patrimônio.
E não sobre o consumo.
E não sobre
não
o consumo.
Tá, não está sendo...
Então, proporcionalmente ao que ela ganha, aquela parcela de R$19.000 paga menos imposto do que os R$1.000 do mais pobre.
Certo.
Por isso que...
O pobre paga mais imposto.
O pobre paga mais imposto.
Sim, porque
pobre...
a alíquota é igual para todo mundo.
É igual para todo mundo.
Mas aí, na verdade, o que importa é o volume de recursos que tu está botando no consumo.
Exatamente.
Que vai te onerar
isso,
ou não.
Exatamente.
Claro.
Os países desenvolvidos, os países mais ricos, eles, quando desenharam os seus modelos de estado de bem-estar, eles desenharam duas premissas. A primeira é, eu vou ter que atender de forma universal as necessidades das pessoas. De proteção social, de educação e de trabalho. Trabalho é direito, hein?
Uhum.
E está na nossa Constituição, no artigo 6º.
Artigo 6º.
Trabalho não é o setor, o mercado que deve fornecer.
Que oferece
o Estado,
uma dádiva.
O Estado,
né,
precisa
oferecida.
Garantir trabalho. Isso está no claro. Artigo 6º da Constituição. Então, mas tem o segundo pilar do Estado de bem-estar europeu, que é a tributação progressiva. Ou seja, o bem-estar precisa ser financiado pelos mais ricos.
A solidariedade, que também está na nossa Constituição,
no
artigo
3º. Perfeito. Então, eu preciso buscar recursos nos mais ricos para financiar o bem-estar de forma universal e principalmente para os mais pobres, que mais precisam.
Qual é a tributação hoje do país? Ela é regressiva.
Regressiva. A tributação do Brasil é regressiva. E nós não avançamos desde 88 no segundo pilar. O primeiro pilar a gente avançou. Os gastos sociais, e agora trazendo até o que a Ana colocou bem no início, né? Realmente saiu do controle os gastos, sei lá. Precisa corrigir. O Brasil quebrou, afinal. A gente pega uma curva de 97 para cá e a gente vê o seguinte. Os gastos vieram crescendo. E realmente eles tinham que crescer. Porque a Constituição dizia que a gente, no futuro, seria um estado de bem-estar.
Foi implementado, né, ao longo dos anos.
Ao longo dos anos, os gastos vieram crescendo paulatinamente, sempre crescendo, sempre crescendo. E tinha que crescer porque a Constituição claro. Mandava. Quando chegou em 2014, os gastos pararam de crescer. Eles ficaram numa linha horizontal. Linha horizontal. O que disseram em 2014 e 2015? Disseram que os gastos tinham saído do controle.
Certo.
Mas foi justamente no momento em que os gastos pararam de crescer.
Uhum.
Né? Disseram que os gastos saíram do controle. Mas qual é que foi o problema em 2014? O que aconteceu foi o seguinte, de 97 até 2018, a arrecadação sempre veio crescendo junto com os gastos, mas acima, sempre gerando uma sobra. Então a arrecadação vinha crescendo e os gastos vinham crescendo, mas a arrecadação um pouco acima, os gastos um pouco abaixo, sempre gerando uma sobra. Essa sobra é o que chamam de superávit primário. Superávit primário. Quando chega em 2014, o que que acontece? A arrecadação despenca.
Uhum.
E cruza a linha dos gastos.
Certo.
Então, o que saiu do controle não foram os gastos. Os gastos até ficaram controlados demais. Porque ficaram horizontal, pararam de crescer.
Uhum.
Controlados demais. Ou seja, a gente parou de seguir a Constituição por causa do quê? Porque faltou dinheiro. Porque a arrecadação caiu. A arrecadação caiu e começou a gerar déficit fiscal. E aquilo foi a grande Morte. Oportunidade daqueles que defendiam a redução do Estado de cortar o Estado. A grande oportunidade. Mas para isso eu tinha que convencer todo mundo que não dava para mexer na arrecadação. E eu tinha que convencer todo mundo que o problema não era arrecadação, que o problema é gasto.
Certo.
E aí surge aquele discurso, o gasto está fora de controle, um monte de discurso, né?
Prevalece até hoje.
Que prevalece até hoje e no final de 2016, em dezembro de 2016, se aprova o congelamento dos gastos.
A PEC dos gastos.
O objetivo era cortar os gastos, não era corrigir o problema da arrecadação. E por que que caiu a arrecadação? Em 2 anos caiu 13%. Foram nos 2 anos que o nosso PIB caiu 7%. O nosso PIB caiu. 2015, 2016 nós tivemos um déficit. De PIB.
Uhum.
O PIB não cresceu. O PIB reduziu 7%. Depois de vir crescendo até 10%, perto de 10% em anos anteriores, chega em 2015, ele cai. Né? Então o PIB caiu. Se a arrecadação é um percentual do PIB, a arrecadação cai. Então houve um evento circunstancial de crise econômica em que o PIB caiu e a arrecadação cai. E houve nesse momento um aumento de desonerações. De renúncias. Então nós também abrimos mão de arrecadar.
Uhum.
Abrimos mão de arrecadar. Quando a economia está em crise, tem um outro fenômeno que aumenta: a sonegação. A economia está em crise, a empresa está em dificuldade, qual é a primeira conta que ela deixa de pagar?
Tributos.
Então também a sonegação aumenta. Qual é que era a solução para aquele momento? A solução seria: vamos preservar a Constituição. Esse é um momento de crise, nós vamos nos endividar e vamos investir pesadamente em recuperar a arrecadação. Aí, revogando isenções fiscais. E investindo na máquina fiscal para combater sonegação. Esta era a solução. Mas aquilo que para nós era um problema, e para nós sempre a crise fiscal é um problema, para eles não era um problema. Para eles era uma solução. era o momento e a oportunidade para reduzir o tamanho do Estado. E aí eles aprovam o congelamento dos gastos. A gente sai em 1990, 88 aprova a Constituição. Em 1990, a gente gastava 12% do PIB em gastos de Estado, gastos primários. 12%. Quando chega em 2015, a gente está gastando 20% do PIB. Os países que nós queríamos copiar estavam gastando 30% do PIB. Quando nós chegamos a 20% do PIB, vem em 2016 o congelamento.
Uhum.
O que que o congelamento vai fazer até 2036? 20 anos. Ele vai fazer voltar a 12% do PIB. Então, o congelamento dos gastos fará com que a gente volte ao que éramos na promulgação da Constituição. Nós vamos anular o que foi feito de 88 até agora. Mas esse movimento de tentar anular a Constituição, ele não é de hoje. Hoje ele surgiu com força porque teve a oportunidade, o cavalo encilhado, que é a crise econômica e a crise fiscal. O cavalo encilhado estava ali. Eu precisava aproveitar rapidamente o cavalo e fazer todas as reformas que desmontam os pilares do Estado de bem-estar. Por isso eu preciso congelar os gastos, preciso atacar a Previdência, preciso atacar a saúde, atacar a educação, atacar o trabalho. Claro. E aí, ao atacar esses pilares, eu transformo o Estado brasileiro no Estado mínimo. Ele vira um Estado somente assistencial. Mas eu falei, não é de hoje essa tentativa de anular o Estado. Quando se aprovou a Constituição de 88, teve um setor que perdeu. O setor popular ganhou. O Estado de bem-estar era para o setor popular. O setor do mercado perdeu. O setor do mercado começa a se articular em 89. No ano seguinte,
Sim.
No ano seguinte, a primeira medida que o setor do mercado conseguiu foi inviabilizar a principal fonte de financiamento do Estado de bem-estar, que era o imposto de renda.
Reduziu a alíquota naquela
oportunidade. Reduziu a alíquota. Né? Nós tínhamos a alíquota de 45%, ele reduz para 20%. Éramos 7 alíquotas da pessoa física, ele reduz para 2.
Sim.
Então, quer dizer, a principal fonte de financiamento que os europeus usaram para financiar o Estado de bem-estar...
Esse era progressivo.
Esse era progressivo.
Era progressivo.
Era progressivo. Essa principal fonte, ele desidrata. E aí, como é que a gente vai fazer para financiar o Estado de bem-estar? Tem que aumentar a tributação sobre o consumo. E aí que vem o crescimento da tributação sobre os pobres. Então, foram os pobres que financiaram o Estado de bem-estar até hoje. Quando chega em 95, eles acabam com a progressividade do imposto de renda. Porque eles retiram da base de cálculo do imposto de renda as rendas do capital. Em 95, durante o governo Fernando Henrique, se aprova a Lei 9.249, que isenta do imposto de renda lucros e dividendos. Aí as maiores rendas, as rendas acima de 40 salários mínimos, essas rendas passam a pagar menos impostos. Porque são predominantemente decorrentes de lucros e dividendos. Então, essas grandes rendas passam a pagar menos do que as pequenas rendas. O imposto de renda, que seria o imposto com vocação para financiar o Estado de bem-estar, que foi o imposto utilizado no Reino Unido, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, e até hoje é usado para financiar, até nos Estados Unidos. Sim. Até nos Estados Unidos, o Estado é financiado mais pelo imposto de renda.
Mas já teve alíquotas, inclusive, muito mais elevadas, né? Sim. Nesses países que a gente fala, né?
Teve 98%.
90% era alíquota de imposto de renda durante a guerra.
Mas nesse corte, basicamente, quem carrega o país são os pobres
e
a classe média.
Isso,
né?
Isso.
Os ricos, realmente, aqueles que acumulam muita renda ao longo da vida e por herança também, como a gente não tem esses impostos sobre patrimônio.
Bom, Bob, esclarecer quem são os ricos, né? Porque a gente está num país que a gente muitas vezes diz isso. Não é difícil argumentar para as pessoas que os pobres são prejudicados. O difícil é convencer as pessoas que elas são pobres.
Isso.
Né? Então, acho que tem que delimitar bem quem são esses ricos que a gente está falando.
Quem classificaria,
né?
Como esses que pagam menos que a classe média? Que é acima dos quem? Com um patrimônio acima de quanto? Só para o ouvinte poder saber, né? Se ele está dentro ou fora desse.
São patrimônios acima de 10 milhões, patrimônio acima de 15 milhões, né? Mas eu diria o seguinte: em percentual de população, 0,01% da população.
Mas quantos?
Não é nem 1%, é 0,01%.
Mas quanto da riqueza do país esse grupo acumula?
Ah, eles acumulam. Se pegar 1% da população, acumula mais de 30% da riqueza do país. 1%.
Uhum. Então quer dizer que esse 30% da riqueza praticamente não contribui para o estado de bem-estar social.
Não. Interessante a gente fazer uma... quando a gente pega, por exemplo, os dados do imposto de renda. Vamos pegar o imposto de renda. Uhum. Quem é que declara imposto de renda no Brasil? 30 milhões de pessoas declaram imposto de renda.
Classe média, basicamente.
É. Isso. Quem ganha acima de 1.900 é obrigado a declarar.
É trabalhador.
Trabalhador. Isso. Mas quem ganha acima de 1 milhão também tem que declarar. Também eles declaram. Então são 30 milhões de pessoas que declaram imposto de renda. Quando a gente pega lá quem ganha acima de 300 mil por mês... Ali eu vou colocar profissionais. Provavelmente quem ganha acima de 300 mil por mês, 70% do que ele ganha é lucros e dividendos. São donos de empresas, uhum. São apresentadores de jornais, são artistas, claro. Jogadores de futebol.
E quantos ele paga de imposto por esses?
Ele vai pagar em torno de 2% de imposto de renda. Imposto de renda. Quem ganha 20 salários mínimos vai pagar em torno de na média, em torno de 12% de imposto de renda. 12. Na média, porque o servidor público paga bem mais, mas certo. Tem muita gente que ganha 20 salários mínimos por mês e que a renda é lucro e dividendo. Lucro e dividendo. No setor privado, a maioria, engenheiros, diretores de empresa e tal, né? São pessoas jurídicas, eles vivem de lucros e dividendos. Quando a gente pega só assalariado, a gente vê que o assalariado tem uma carga tributária no imposto de renda que chega próximo a 23%, 24% da renda. O assalariado.
Só da renda, fora do consumo.
Fora consumo, sim, fora o resto. Fora o resto. Então, o imposto de renda ele é o retrato da má distribuição da carga tributária. Porque o imposto de renda seria o principal imposto para a gente conseguir desonerar os mais pobres. Então, quando eu consigo equalizar o imposto de renda colocando todas as rendas na base de cálculo, as grandes rendas, pega a renda do capital, pega aquele volume de renda e coloco na mesma base de cálculo do trabalhador, as rendas do capital na mesma base de cálculo, eu consigo potencializar o imposto de renda. Então, o imposto de renda, ao invés de arrecadar hoje em torno de 2,4% do PIB, que é isso que ele arrecada, da pessoa física, ele poderia chegar em torno de 6% do PIB. Olha, de 30%, 6% nossa, é bastante. Quanto que é na Europa? Na Europa é 8,5%. Tem países na Europa que o imposto de renda da pessoa física representa 24% de tudo que é arrecada. Dinamarca é 24%. A média da OCDE é 8,5%. O Brasil é 2,4%. Então, quando a gente potencializa o imposto de renda, colocando a renda dos mais ricos na mesma base, na mesma tabela, modifica a tabela para colocar alíquotas marginais, como era em 1988, alíquota de 40%, né? Eliminando o que se destruiu, né? E retomando aquela base que a gente tinha lá. Veja, olha que coisa interessante. Em 1988, quem ganhava 8 salários mínimos era isento do imposto de renda. E chegava à alíquota de 40%.
Sim.
Hoje, quem ganha 2 salários mínimos... Tá pagando imposto de renda.
Já paga.
Então, se a gente modificasse, tira a valorização, o ganho real do salário mínimo. Daquele 8 salários mínimos viraria 4 salários mínimos. Se a gente pegasse a nossa tabela do imposto de renda e cobrasse só acima de 4 salários mínimos, ao invés de 1.900, passa para 4.000. 4.000 isento. E começa a cobrar a partir dali. E coloca lá acima de 30 salários mínimos, alíquota de 35%. Acima de 60 salários mínimos, coloca 40%. Volta ao que era em 1988. Nosso imposto de renda arrecadaria em torno de 6% do PIB. Hoje ele arrecada 2,4%. O que significa 4% de diferença? 4% do PIB significa acabar com a pobreza. Na verdade, a gente precisa, para acabar com a pobreza, 1,8% do PIB. Isso é um dado do IBGE.
Sim.
O IBGE teve um dado agora que saiu recentemente. Ele diz que o Brasil tem 55 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E 15 milhões abaixo da linha da miséria. E houve um crescimento nesses dois últimos anos. Cresceu. Cresceu 2 milhões de pessoas.
Caíram.
Uhum.
No mesmo período, o número de bilionários aumentou. Né? Então, na verdade, nós tivemos um deslocamento de renda do andar de baixo para o andar de cima, sem crescimento econômico. Como é que tu aumenta a renda dos ricos sem crescimento econômico? Só tirando dos pobres.
Claro. E isso não acontece em outros países, né?
Não acontece. Interessante porque o número, a renda dos bilionários no mundo A gente pega assim um mapa dos bilionários. A renda dos bilionários no mundo nos últimos anos diminuiu por causa da crise econômica mundial. No Brasil ela aumentou. Cresceu. No Brasil ela cresceu. O lucro dos bancos cresceu quando o Brasil crescia a menos de 1%, que foi nesse último ano. Uhum. O lucro dos bancos, de quatro bancos, cresceu 19%.
Aqui no Brasil.
No Brasil. É lógico que é deslocamento de renda, claro, de uma classe para outra. Eu estou deslocando renda do andar de baixo para o andar de cima. O IBGE diz o seguinte: quanto que eu preciso para tirar todo mundo, colocar todo mundo acima da linha da pobreza? Linha da pobreza é 5,5 dólares por dia.
Uhum.
Viver com, né? A pessoa que vive com menos de 5,5 dólares por dia é pobre, segundo o IBGE. Isso é um dado mundial, né? Isso é um,
uhum,
uma,
um
parâmetro
mundial.
É.
O que que eu preciso, quanto eu preciso de dinheiro para tirar, para ninguém ficar com uma renda inferior a 5,5 dólares por dia? Eu preciso de 122 bilhões por ano.
Por ano.
O que que é 122 bilhões por ano? 1,8% do PIB. Eu preciso de 1,8. Só o imposto de renda
poderia,
me daria 4.
Poderia já...
Me daria 4%, quer dizer...
Saúde, educação, infraestrutura.
Olha o potencial que a gente tem nas mãos para resolver o problema de milhões de pessoas.
Mas isso é uma opção.
É uma opção política.
Uma opção
política. A grande questão que tem é...
Existem estudos com relação à arrecadação sobre patrimônio, porque a gente está falando da renda,
sim,
né?
Sim.
E quanto representaria essa mudança no perfil, trazendo a perfis europeus ou mesmo americanos, né? Que tem
imposto de herança,
imposto,
né?
É isso, imposto sobre patrimônios altos, né?
É.
Sobre patrimônio alto.
O imposto sobre patrimônio no Brasil é interessante porque o imposto que pesa é o imposto invisível, que é o sobre consumo. As pessoas não percebem. A gente chama de imposto sem dor.
Sim.
Qual é o imposto que dói?
A gente compra as coisas todo dia e não está sabendo o que está pagando.
Exatamente.
Né?
Ele não dói. Qual é o imposto que dói? IPVA, IPTU, imposto de renda.
Imposto de renda.
São visíveis, a gente está enxergando.
Claro.
A gente enxerga o que é pouco representativo. Então, quando a gente fala de impostos, a gente, claro que nós não tanto, porque a gente é da área.
Uhum.
Mas quando a população fala de impostos, ela fala do que vê. Então ela vai falar que o IPTU está muito alto, que o IPVA está muito alto, que o ITR... O ITR não, porque os... Né? Que são os impostos patrimoniais. Ou vai falar que o imposto de renda está muito alto. E aí, quando elas querem brigar, elas brigam contra esses impostos.
Uhum.
Então elas ajudam a reduzir a carga tributária que beneficia os mais ricos.
Certo.
Elas ajudam a reduzir, né?
É.
Bom,
até porque o mais pobre não paga esse imposto. Porque ele não tem propriedade, não tem.
O imposto sobre o patrimônio no Brasil representa 3% da arrecadação total. Aí nós pegamos do patrimônio quais são os principais tributos. Um deles que nunca foi implementado, que é o imposto sobre grandes fortunas,
tá,
que desde 88 está na Constituição e nunca foi implementado.
Mas esse imposto seria sobre... deixa eu só... Como leigo, né? Porque a gente tem ouvido falar sobre imposto sobre herança, né? Uhum. Que teria um valor mínimo, poderia ter como... A gente escuta que os Estados Unidos pode chegar a 40%, na Europa pode chegar a 50%, 40%.
Uhum. Aqui em torno de 5%, 6%.
Né? Aqui parece que ele é de 3% a 8%, mas na maioria dos casos é 3%, né?
E na maioria dos casos é
3%. E ele incide sobre menos, mesmo pequenas heranças, né? Que poderia ter essa faixa de isenção. Aí.
Ele tem faixa de isenção no imposto sobre herança. Ele tem uma faixa de isenção, talvez pudesse ser maior. Não tem isenção sobre o único imóvel, tem tudo essa...
Sim.
Né? O problema do imposto sobre herança, né? O imposto sobre herança é um imposto tipicamente capitalista, liberal. Imposto sobre herança é imposto liberal.
Sim.
É aquele imposto que desestimula o ócio, estimula o trabalho. Então, se eu retiro, a pessoa acumula herança acumula riqueza durante a vida, mas não transmite para os seus filhos. O filho tem que trabalhar também e acumular. Né? Ele desestimula o ócio.
Uhum.
O imposto sobre herança nos Estados Unidos é em torno, assim, a alíquota máxima é em torno de 40%. 40%. Na Europa tem uns de 30%. Ele tem uma relação, não é uma relação direta, mas aproximada com o imposto de renda. No Brasil, as alíquotas constitucionais são até 8%. Até 8%, máximo 8%. A maior parte dos estados cobram menos do que 8%. Né? Quanto que seria o ideal do imposto de renda, do imposto sobre herança? Para mim, na minha opinião, ele deveria ser equivalente ao imposto de renda. Por que equivalente? Porque a renda, segundo a Constituição e o Código Tributário Nacional, o imposto de renda deve incidir sobre o acréscimo patrimonial. a herança é um acréscimo patrimonial.
Certo.
É um acréscimo. Então, por que que o acréscimo patrimonial decorrente de salários, de renda do trabalho, pode ser tributado até uma alíquota de 27,5%? E o acréscimo patrimonial decorrente de uma doação vai ser tributado em 8%, no máximo.
8% na melhor das hipóteses.
Na melhor das hipóteses. Ou sobre herança vai ser tributado em 8% na melhor das hipóteses. Por quê? Qual é a diferença disso? Né? O que nós defendemos pelo Instituto de Justiça Fiscal e no projeto de reforma tributária solidária se defende é que o imposto, que a mesma regra que se aplique ao imposto de renda, se aplique também para os estados cobrarem o imposto sobre herança e sobre doações. No imposto de renda fica isento a doação e herança, mas aquilo viraria um imposto de renda dos estados. Então, se a pessoa recebe uma herança de 1 milhão ou ela recebe uma renda de 1 milhão, é a mesma coisa.
É.
Claro.
É a mesma coisa.
Está crescendo.
Paga o imposto de renda na renda e paga o imposto de renda na herança.
Então, até falando nisso, até pelo nosso tempo aqui, a gente vai encerrar em seguida, mas... tem se falado muito na reforma tributária agora, né? E aí tem se dito que o mote dessa reforma tributária é a simplificação.
Isso.
E a gente sabe que o Instituto Justiça Fiscal também desenvolve um trabalho nesse sentido de estudar uma reforma tributária que seja adequada.
Isso.
Vocês compactuam com esse entendimento que o principal é a simplificação, porque o Brasil perde muitas horas. É esse argumento, que no Brasil se perde muitas horas para pagar imposto. O país que mais gasta horas para se pagar imposto no mundo. Tu acha que o grande problema nosso, além de tudo que foi dito, é essa questão da complexidade dos nossos tributos e é isso que tem que ser modificado? Ou tu e o Instituto Justiça Fiscal têm uma outra visão em relação a isso?
Sim. Bom, sem dúvida não é esse o maior problema, né? A simplificação, a complexidade do sistema não é o maior problema. Nós participamos de um estudo que foi patrocinado pela ANFIP e pela FENAFISCO, que juntou 45 pessoas de todas as áreas, né? Durante 2 anos. E esse estudo foi uma análise aprofundada dos sistemas tributários do mundo, do sistema tributário brasileiro e análise histórica e como seria um sistema tributário ideal para o Brasil. E aí surgiu a proposta de reforma tributária solidária. Né? Esse estudo gerou um livro de 800 páginas e depois um outro estudo um pouquinho mais acessível, mais humano, né? De 150 páginas, né? E que traz ali as principais propostas de reforma tributária considerando algumas premissas. A primeira premissa é: qual é o problema do sistema tributário brasileiro? O problema do sistema tributário brasileiro, o problema central, é a regressividade. Então, este é o problema central, regressividade. Este problema produz a profunda desigualdade social, ou seja, ele não deixa cumprir o artigo 3º da Constituição. Este problema dificulta o desenvolvimento econômico, porque ele onera demais os mais pobres e a produção. Então, eu tenho que enfrentar este problema para poder resolver 2 problemas. Enfrentar este problema porque daí eu corrijo 2 sintomas, que é a desigualdade e que é as travas da economia. E aí a gente construiu todo o estudo em cima desta ideia. Como é que eu transformo o sistema tributário brasileiro em mais progressivo? Basicamente, a fórmula é muito simples. Eu tenho que deslocar parte significativa da carga tributária do consumo para a renda e o patrimônio. Eu não posso trabalhar com a premissa de que a carga tributária brasileira tenha que reduzir. Porque a carga tributária é do tamanho do estado que eu quero. Então ela poderia até aumentar, mas no estudo não se propõe aumento de carga. Se propõe um realocamento das cargas, né? Sobre consumo, sobre patrimônio, sobre transações financeiras, sobre o setor do comércio internacional, tributação ambiental, tudo isso foi analisado nesse estudo. Aonde que entra a questão da simplificação? A simplificação, que é o único mantra das reformas tributárias, que é a única coisa que os grandes empresários e pequenos empresários também defendem, a única coisa que eles querem é a simplificação. A simplificação ela é uma consequência de um sistema tributário mais progressivo. E não um objetivo. Por que ela é uma consequência? Porque a complexidade do sistema tributário ela não é um problema em si. O problema é quando eu jogo o ônus para o empresário. Por que, que eu jogo o ônus, um ônus muito pesado para o empresário, para ele poder pagar impostos? Fica difícil, o empresário realmente tem uma carga, um custo muito grande para pagar impostos. Porque eu retiro recursos da administração tributária. Quanto menos eu invisto na administração tributária, mais eu exijo que o contribuinte providencie. Porque esse monte de declarações que a gente exige? Porque eu tenho pouca gente.
Uhum. Isso afeta principalmente as pequenos negócios.
Pequenos negócios, eu dificulto os pequenos negócios. Se eu for pegar, por exemplo, a legislação tributária alemã, ela é mil vezes mais complexa que a nossa. Mas a administração tributária é muito mais eficiente. Então o empresário fica mais... Por exemplo, o que é simples para o empresário, normalmente é muito complexo para a administração tributária.
Uhum.
Um exemplo, o Simples Nacional. O Simples Nacional parece simples.
Está no nome.
Mas ele é muito complexo. Eu preciso de uma estrutura muito complexa de administração tributária para fazer com que o imposto seja simples lá na ponta. Se eu esvazio a máquina...
Aumenta a complexidade.
Aumenta a complexidade lá para o contribuinte. Tá certo? Então a simplificação, como eles estão trabalhando, que é simplesmente de eliminar complexidades legais do sistema, que também são necessárias, tem muita coisa errada. Mas só eliminando as complexidades do sistema transforma o sistema tributário em mais regressivo. Esse é um problema. Então, eu não posso descuidar de algumas questões. A primeira questão que a reforma tributária solidária, uma das questões que a reforma tributária se preocupou foi, em 88, nós desenhamos um Estado que era para ser um Estado de bem-estar. E o Estado de bem-estar tem que se pautar no financiamento da proteção social. E aí se criou ao longo do tempo várias fontes vinculadas de arrecadação para a Seguridade Social. O que que os simplificadores dos sistemas fazem? A primeira medida que eles fazem é acabar com as fontes de financiamento da Seguridade. Eles juntam tudo no IVA.
Sim, sim.
Então, na verdade, eles estão descuidando de uma premissa básica da Constituição de 88, que era garantir fontes vinculadas para financiamento da Seguridade Social. Aqueles que defendem só a simplificação como, como resultado final não estão preocupados com saúde, com assistência social e com previdência. Eles estão arriscando as fontes de financiamento dessas áreas. Também não estão muito preocupados com o Pacto Federativo.
Certo.
Eles estão preocupados em beneficiar os empresários para que os empresários reduzam seus custos de compliance.
É que a gente fala em empresários também, só para concluir.
É importante a gente
fazer talvez um corte aí, porque a gente, nós que laboramos aí enquanto auditores fiscais do trabalho, estamos na realidade das pequenas empresas do país.
Perfeito.
Né, que são 90%, aqueles microempresas, pequenos negócios. Né? Nesta visão de regressividade da carga tributária que o Instituto apresenta, essas pequenas, micro e médias empresas seriam beneficiadas? Né? Porque parece que há também nesse processo uma regressividade também
na pessoa jurídica,
ou seja, as pequenas empresas pagam bem mais tributos do que as grandes empresas e os bancos, como tu deu exemplo. Que muitas vezes essas pequenas empresas não têm dividendos, né? A gente acompanha aí a realidade, a vida dessas pequenas empresas. Então, só para fazer esse corte, porque parece às vezes que a gente está falando do dono do banco, do Itaú, é o mesmo que o seu Joãozinho da padaria ali, para fazer essa separação.
Não, é muito importante a tua colocação, Bob, porque, na verdade, a gente tem um vício de falar assim, de falar de empresário, mas pensando sempre no grande empresário.
Isso,
E hoje a gente tem uma quantidade muito grande de trabalhadores empresários.
Exato, os MEIs, por exemplo.
Proletários, empresários.
A quantidade enorme de trabalhadores que, na verdade, são empresários, mas, de fato, eles são, para nós, são trabalhadores, né? Na proposta de reforma tributária, a gente tenta criar uma forma de desonerar o micro e o pequeno empresário. Como? Retirando deles a parcela do imposto de renda. Os países mais desenvolvidos, os regimes simplificados das pessoas jurídicas, eles tratam só como pessoa física. É como se a pessoa jurídica tem uma carga tributária ali pequena, mas só vai ser tributado mesmo se ele distribui lucro. Enquanto ele está ali gerando a economia dele ali, aquilo ali é pouco tributada. E é isso que a gente imagina. Por exemplo, microempresa. Microempresa representa hoje no Brasil 70% dos empresários. 70% das pessoas jurídicas são sistema microempresa. Simples. São simples, né? 70%. Só 3% das empresas é que é lucro real. Para nós, o empresário mesmo é esse 3%.
Do lucro real.
Do lucro real. O lucro presumido, que é em torno de 25% das empresas. E o simples, a maioria são pequenos negócios. Então, esses pequenos negócios, na nossa visão, eles não deveriam ter imposto de renda de pessoa física, jurídica.
Jurídica.
Não deveria ter imposto de renda de pessoa jurídica. Eles operam meio como trabalhadores.
Uhum.
Eles vão pagar algumas contribuições sociais e impostos municipais e estaduais, se for o caso, mas do ponto de vista federal, eles não pagariam nada de imposto. E aí, ele pagaria imposto quando ele distribuísse lucros.
Se tivesse lucros.
Se tivesse lucros. O lucro distribuído e o salário dos empresários, o prolabore, isso paga como qualquer trabalhador.
Sim.
Como qualquer trabalhador. Vai pagar lá na tabela do imposto de renda.
Uhum.
Só que a empresa fica desonerada. Essa é a ideia. Desonera aquela pequena empresa. Diferente do grande empresário, que o grande empresário tem toda uma estrutura, muitas vezes multinacional. Né? Esse aí não. Esse aí teria uma carga tributária mais elevada. E a questão, por exemplo, que hoje a gente não pode descuidar, é que está chegando aí, não está longe de acontecer, a tal da quarta revolução industrial, né? Que é a mecanização generalizada, que o emprego deixa de ser, o emprego formal deixa de ser uma fonte para arrecadação, e eu tenho que encontrar uma forma de buscar arrecadação do robô. Do robô, ou seja, tributação sobre a folha de uma fábrica que não tem empregado.
É zero.
É zero? Então, como é que eu vou suprir recursos para garantir bem-estar para os desempregados dessa fábrica? Eu tenho que, de alguma forma, encontrar uma tributação que consiga alcançar esse, esse setor, né? Esse setor. E esse setor e a forma que a gente visualiza é contribuição social sobre o lucro líquido modulada em função da mecanização. Os bancos pagariam mais, alguns setores pagariam mais. E aí, na medida que eu vou ampliando o emprego, quando eu amplio o emprego, eu desonero o Estado. Se eu amplio o emprego desonerando o Estado, eu reduzo os tributos.
Tem sentido reduzir.
É. Se eu reduzo empregos aumentando o lucro, portanto, eu onero o Estado.
Uhum.
Porque o Estado vai ter que dar mais assistência, mais, né? Saúde, mais...
Aí tem sentido onerar.
Aí eu tenho que onerar mais esse setor.
Claro.
E aí, então, tem alguns mecanismos que a gente propõe na reforma solidária nesse sentido, é de avançando, né, uma tributação que seja dinâmica em função dessa realidade mundial.
Olha,
né, que a gente
esse assunto é um assunto interessantíssimo, né? E nós estamos também mexendo muito com a indústria 4.0, isso, trabalho, mas eu acho que isso merece uma outra reunião, né?
Outro episódio.
Um outro episódio.
Parte 2.
Para a gente e trazer outras pessoas para fazer esse debate conosco, que eu acho que tem sido extremamente agradável. Então, nesse momento, nós estamos então encerrando esse bate-papo. Foi muito esclarecedor para nós. Eu acho que nós devemos isso para os nossos trabalhadores. Eu acho que nós temos obrigação de levar essa conversa, né? Eu acho que a gente sempre vai buscar esclarecer e deixar as coisas cada vez mais simples para que as pessoas não sejam manipuladas, que é isso que a gente lamenta. Então, a gente espera que esse episódio seja ouvido por muitas pessoas. E eu agradeço a sua presença e já contamos com você numa outra oportunidade. Contamos hoje e eu quero que você conte conosco também. Sempre que precisar de alguma coisa, da nossa área, a gente faz questão de estar junto, porque eu acho que nós podemos fazer muito juntos. E o Brasil, os trabalhadores, precisam muito desse nosso trabalho.
Sem dúvida, eu agradeço muito a oportunidade, né, de poder... fazendo esse bate-papo, assim, é agradável o bate-papo. Isso aqui a gente tá numa roda de amigos,
só
né?
Falta,
é.
Só falta a mesa e a cerveja.
Uma mesa com
um
picadinho e uma cerveja aqui no meio, né? Mas ficamos à disposição. O Instituto Justiça Fiscal surgiu há 8 anos com este propósito. É de ajudar a desmascarar, né? Quebrar esses mitos, né? Que a gente ajudar a informar as pessoas, porque sem informação... na área tributária, a gente diz muito claramente, por exemplo, por que o pobre paga mais imposto? Porque ele não sabe nada de imposto.
Claro.
Uhum.
É isso.
Ele não sabe nada. O rico paga menos porque sabe tudo. Então...
Sim.
precisamos
ajudar
as pessoas.
Nós temos esse dever, né? De esclarecer, de informar, e acho que esse nosso episódio vai ser muito, muito bom nesse sentido, né? Desmistificar muitas coisas que a gente ouve todo dia.
Pois é.
Então, na cabeça da gente, como estão na cabeça das pessoas em geral, eu acho que, né, essas pessoas que se dedicarem a ouvir esse episódio aqui vão poder contribuir para desmistificar isso. Né? Então, quero te agradecer, Dão, pela disponibilidade. Né, o Dão, sempre que a gente precisa, nós do Sinite, a gente já convidou o Dão numa outra oportunidade para um evento do Fórum Social Mundial.
Exatamente.
Né, agora aqui o Dão é sempre disponível, e a gente, como a Ana diz, também quer ficar à disposição do Instituto de Justiça Fiscal para levar também essas questões para o mundo dos trabalhadores, que é onde a gente convive mais de perto. Obrigado, Dão. Né, obrigado, Bob, aqui pela presença especial, que nos deu o prazer.
Foi um prazer, Vânia, estar aqui com o Dão e também, né, ser esclarecido nessa conversa com vocês, e desejar sucesso ao trabalho do Instituto, que a gente possa, no futuro, talvez, ver realizado esse projeto, esse estudo, né, de ter um país mais justo, né, para todos.
Então, para quem ouviu o nosso episódio e gostou, a gente pede, sugere que compartilhe, né, com os amigos, com os conhecidos, para ajudar também nesse esclarecimento. Lembrando que esse nosso podcast está no Spotify, na Apple Podcast, ainda no site sinite.org.br. O podcast do Sinite é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Esta edição teve a concepção, roteiro, produção de Ana Palmira Arruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milani. O apoio técnico é de Rodrigo Vilasco. Edição Anderson dos Santos Melo. Trilha sonora Oslodum, de Gilberto Gil. E a arte é de Carlos Farneda.